Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos videogames. Eu sou Heitor de Paula, estou aqui com Guilherme Jacobs.
Heitor de Paula, we are so back. We are so back. Sabia?
Por quê? A gente tinha ido embora? Onde a gente estava?
Você sabe o que aconteceu? Semana passada a gente falou aqui, putz, eu fiquei com vontade de jogar Fallout, porque, né, a série foi legal, a série é boa, e pá, fiquei com vontade de voltar a explorar aquele mundo. Olha, dito e feito, eu queria dizer que eu instalei o Fallout 76, que todo mundo disse que melhorou muito nos últimos 5 anos, e de fato melhorou muito, tem NPCs agora, tem, quem diria.
Eu lembro quando teve a grande atualização dos NPCs.
E cara, eu joguei tanto, eu tive 3 dias de folga e olha, eu passei esses dias na Virgínia Ocidental, West Virginia, Country Roads Take Me Home. E cara, olha, eu, assim, obviamente é um jogo da Bethesda e você precisa gostar do que a Bethesda faz. Mas eu gosto do que a Bethesda faz quando ela faz direito e putz, eu tô muito feliz de simplesmente abrir um jogo que eu já tinha e descobrir um novo Fallout ali dentro, assim, praticamente pra eu jogar.
Mas você
eu
tá...
paguei a PlayStation Plus.
Mas você tá tendo a satisfação que você tem com Fallout Core, assim mesmo? Você tá curtindo, sei lá, resolver as missões e...
Eu acho que, sem dúvidas, a qualidade dos quests é inferior. É muito mais básico, sabe? Mas a satisfação de exploração pura, sem dúvida alguma. E eu acho que o mapa, se não for o melhor que eles já fizeram, é um dos melhores. Acho que o mapa é muito bom.
Entendi.
A ambientação toda, assim, é muito fantástica. Essa parte eu acho que eles acertaram. De fato, acho que o texto é mais aquém. Mas eu tô jogando praticamente como um single player, praticamente como um Fallout normal. Só quando rola algum dos eventos legais lá, tipo dos alienígenas que tá rolando agora. Aí eu entro, até porque as recompensas são boas, mas eu não... E eu descobri, tipo... Que todo mundo, quando entra no Fallout 76, entra numa equipe. Só porque quanto mais pessoas numa equipe tiver, até 4, dá um bônus XP. E aí... Só que ninguém liga pra, tipo, trabalhar em equipe. É só você entra pra ter o bônus. Eu falei, ótimo. Então eu entro toda vez, não faço nada com ninguém.
Tá todo mundo jogando single player, o jogo multiplayer, é isso?
Basicamente, é isso. A não ser quando rola esses eventos, assim, de, tipo, ter que juntar uma galera pra derrubar dessas raids mais fortes, assim. Mas, como um Fallout, como uma vontade, uma coisa pra você, sabe, coçar aquela coceirinha que ficou depois da série, eu adorei. Tô curtindo pra caramba.
Eu tô jogando New Vegas, eu tenho uma pergunta.
Diga.
Os Night King já tinham no Fallout 3? Eu esqueci completamente da existência daquele tipo de, sei lá, mutante que fica invisível. Eu não me lembro de ter me deparado
deles no 3,
nesse
não.
Bicho antes. Mas ele já existia em Fallout? Ele foi inventado pra New Vegas? Ele tá nos originais? Sony falou que
eu
tem desde o 2.
Eu não conheço o suficiente do Fallout 1 e 2 pra dizer pra você, não.
Eu fiquei muito confuso.
Eu acho que ele não tava no 3.
Eu fiquei muito confuso quando eu comecei a matar uns bichos roxos e invisíveis. Eu falei, caralho, de onde veio isso daqui? Eu tenho uma outra coisa pra falar barra perguntar antes da gente entrar nas notícias de fato, Ghost. Eu acho que meus olhos devem ter me enganado. E normalmente, eu não sou o tipo de pessoa que vai encanar com nota que alguma coisa recebeu ou porque alguém deu alguma nota. Mas eu acho que eu vi que um certo site chamado Omelete, parte da família Shippu, deu 3 ovos para Rebel Moon Parte 2.
Rebel Moon Parte 2?
3 de 5.
De fato, isso aconteceu.
3 de 5. Ghost, eu assisti esse filme... Eu me sinto ofendido com a ideia dessa nota pro filme. O que aconteceu aqui?
Eu vou dizer pra você. Se eu me lembro bem, essa crítica foi escrita pelo nosso Caio Colette, que escreve muito bem. Escreve muito bem mesmo. E que gosta do Zack Snyder.
Sinto muito.
E aí eu preciso dizer pra você que eu discordo dele. Respeito a opinião, respeito a crítica muito bem escrita, só... Eu só não consigo, cara, sabe? Com o Zack Snyder. E aí, se você consegue, como ele consegue, acho que as pessoas, né, que conseguem curtir o filme. É isso, irmão.
Cara, é que...
É isso.
Você assistiu a parte 1, não assistiu?
Infelizmente, porque é sofrível.
A parte 1 é agradável comparado à parte 2.
Eu não assisti a parte 2. Eu não sei se eu vou assistir essa parte 2 em algum momento da minha vida. E é isso. Parabéns a quem consegue e gosta. Não é comigo.
E veio uma cutucada aqui do Joek no chat do YouTube. Igual joias raras no topo dos filmes da A24?
Não, mas... joias brutas. Aí
joias brutas, é.
Essa, mais do que... Tá excelente, cara.
Eu não sei de cor, obviamente, nem assisti tudo que a A24 fez, mas joias brutas estariam lá em Simão, com certeza. Com certeza.
É, quando a gente aquela lista ali, aquele ranking, a gente fez baseado em 3 rankings pessoais que foram feitos, cada um fez o seu, e a gente juntou um pouco e deu uma reconhecida aí no que cada um preferia também pra tentar fazer algo que refletisse, né? Eu fui uma das pessoas. No meu pessoal... Joias Brutas ficou em segundo lugar. Eu prefiro After Sun, que eu acho que foi em segundo lugar no ranking geral. Mas eu acho Joias Brutas filmaço, um dos melhores que eles já fizeram. Cara, assim, tipo, muito, muito bom mesmo.
É maravilhoso. O Trumi falou, saudades Magic Mike XXL com 5 ovos. XXL é o 2 ou o 3?
É o 2. Esse é muito show.
O 2 é muito bom. O 2 é muito, muito legal. É divertidíssimo aquele filme. Então, 5 ovos...
5 ovos pode ser um exagero, mas eu acho que o filme é maravilhoso. Eu acho que, se não me engano, tipo, eu nunca fiz crítica dele, mas eu acho que a minha nota no Letterboxd é tipo 4, por aí, sei lá.
Eu acho que, dado que ele tá se propondo...
Ah, não, total, é.
E e o Jabes falou que o seu ranking de Star Wars ficou bom. Seu ranking do Shippu, no caso, né, não o seu pessoal.
Muito obrigado. Muito obrigado. Saiu hoje no Shippu, né, a gente tá fazendo hoje, né, porque amanhã é o dia do Star Wars, né, o May the 4th. E porque eu pensei, quando é que a gente vai ter um filme novo pra adicionar nesse ranking? E eu não faço a menor ideia. Então, preferi manter pra fazer agora. E assim, eu vou dizer pra vocês, gente, todo mundo vai debater, claro, o ranking. Mas eu recomendo vocês darem uma lida. Eu acho que a lida tá legal, tá? Tipo, a introdução.
Entendi. Então, você encontra, tipo, o ranking de Star Wars, você encontra ranking da A24. Eu ia falar, você encontra Rebel Moon com 3 de 5, mas não é lá que tem 3 de 5, não.
Olha, se eu não me engano, eu vou te falar aqui como é que foi a nota do Shippu, que foi o nosso querido Alexandre Almeida que fez a crítica, que não é exatamente um anti-Zack Snyder, mas ele reconheceu também que o filme não é muito bom e deu nota 2.
Ainda acho... elogio pra aquele filme.
Eu acho que eu dei 1,5 ou 2 pro primeiro, né? Então, sei lá. posso opinar. Não sou capaz de opinar. Eu sou capaz de opinar sobre as notícias da semana que a gente vai começar agora.
Perfeito gancho, então. A gente entra nas notícias do mundo dos videogames com o cancelamento de projetos internos na Square Enix. Isso daqui, você deve lembrar, Ghost, porque a gente chegou a falar disso daqui... Era já uma ideia anunciada pelo atual presidente, o Takashi Kiryu. Ele tinha dito no passado, e quando eu digo no passado, eu digo alguns meses atrás, né? De que a Square precisava meio de uma reorientada, de um foco novo, diferente. Porque é um estúdio que, enquanto ele... Eu nem tô pensando tanto no âmbito mobile ou coisa assim. Tô falando mais console, PC, etc. É um estúdio, né, que volta e meia tem aqueles jogos que estavam chamando mais atenção, os seus Final Fantasies, algumas franquias mais conhecidas, obviamente Final Fantasy XIV, né, um gigante que tá aí já há um bom tempo, mas ao mesmo tempo era a empresa que de repente tem Balan Wonderland, The Quiet Man, isso já faz tempo, mas sei lá, The Quiet Man, ou... Eu até gostei, mas era um jogo de baixíssimo orçamento que teve zero marketing fora um direct, aquele lá que era porrada e plantação com os alienígenas. Como é que é o nome desse jogo? Esqueci completamente, mas o que tem é a Estação das Brumas, a estação da Morte. Esqueci, eu nunca vou lembrar o nome.
Alguém vai lembrar,
mas, enfim. Harvestella, obrigado, Plat. Harvestella. Então, tipo, ele era uma empresa que tem esses jogos, às vezes, do nada. Vamos lembrar que não faz tanto tempo, assim, aquele Chocobo Racing, que veio e desapareceu e foi abandonado.
Nossa, é mesmo,
em 2 segundos.
É mesmo.
O Babylon's Fall foi distribuição dele, certo? Foi desenvolvimento da Platinum, mas distribuição da
Exato, a Square, não foi? Acho que era só publisher dele, ele não desenvolveu.
Ou seja, é muito claro que a Square, ela tem sido esquisita nas suas apostas, certo? Ela tem, ou mais do que tudo, quando ela põe o dinheiro, ela parece que não põe depois o dinheiro pra divulgação e etc. Mas não muda o fato de que é uma merda saber que a gente tá tendo, né, um monte de cancelamento interno, vai saber exatamente o que, que foi perdido aqui, né? Algumas pessoas ficaram, ah, meu Deus, será que o suposto remake de Final Fantasy IX rodou nisso? Se ele é real, o que parece que é, eu acho que é o tipo de coisa que não é cancelado. Porque ainda
eu
tem
acho
um nome
que ele já,
maior.
Se ele tava. E outra coisa, se ele tá real, se ele é real, considerando o quanto que a gente escuta disso daí, não só me parece meio que um projeto mais seguro, como eu acho que esse negócio já deve estar mais andando, sabe? Já deve estar andando um pouco mais. A impressão que a gente tem, corrija-me se eu tiver errado, é que ele não é um remake. Obviamente, do tamanho do que estão fazendo com o 7, né? Tipo, não é um revamp daquele tamanho, mas deve ser um... Mas, assim, é um projeto que certamente tem uma demanda, só que eu acho que tem uma demanda que, para o que ele deve trazer, é bem mais fácil de você aceitar, porque já tem texto pronto, você já tem toda direção de arte toda pronta, você já tem uma coisa para usar de referência, né? E óbvio, vai criar um... Você vai criar um mundo a partir de tudo aquilo, né? Ainda dá um trabalho da miséria. Fazer videogames é muito difícil. Mas considerando o sucesso de Final Fantasy e considerando que o 9 é um jogo amado e a necessidade da Square Enix de hits, eu acho que esse daí ficou de boa.
Eu até tava me perguntando, assim, do tipo, você acha que se for real, né? Você acha que seria algo no nível de Persona 3 Reload ou até... mais simples do que isso. Eu chutaria mais simples até.
Eu tenho pensado muito sobre isso, eu chutaria mais simples.
Eu não acho que seria uma reconstrução nesse nível. Assim, eu até não descartaria a possibilidade de ter uns cenários tipo, pré-renderizados do original num up-res meio cagado, sinceramente.
Cara, a comparação que eu tenho... Seria tipo o remake do Resident Evil, do 1, sabe? Talvez a versão em HD, melhor dizendo.
Ah, mas aquele é um puta remake. É um puta remake.
Não, mas não é um... Não é um negócio transformando um jogo num jogo de mundo aberto com um cenário gigantesco, etc,
sabe?
Ah,
não é. Ok. Mas
eu acho que esse remake é considerável, mas que não vai, tipo, fugir muito do que o jogo é, do esqueleto do osso.
Eu sei que os jogos não são comparáveis, mas eu botaria o Resident Evil Remake, sei lá, quase no escopo do Persona 3 Reload, o tipo de remake, o que ele tá mudando do original e coisas assim. E só falar, a Plat mencionou no chat o Tactics. Plat, o Tactics tá parecendo que não tem substância o rumor, porque a gente teve pessoas categoricamente dizendo, não, isso não tá em desenvolvimento. Executivos, desenvolvedores... Bom. Mentem, volta e meia, mas eu tenho a impressão de que o Tactics não é verdade. Eu vi alguém falando que existia também o rumor de que o Tactics eventualmente virou o Triangle Strategy, mas não sei se é exatamente o caso.
Existia esse rumor, né? Mas assim, eu prefiro que eles mintam mesmo pra mim e digam que não existe. Não me deem esperanças, eu amo o Tactics, cara. Agora, o remake do Tactics é um negócio que, assim, é só porque não é tão barulhento quanto, mas é um desejo meio... histórico aí já, e se fosse rolar, eu acho que já tinha algum, sei lá.
Ananias perguntou aqui no chat do YouTube, ele falou, nunca joguei Final Fantasy IX, ele é bom mesmo ou a nostalgia do povo falando? Ele é bom mesmo, na minha opinião, porém, eu acho que ele tem uma coisa curiosa, porque ele foi um retorno pro que o Final Fantasy era pré o 6, né? Do tipo, a maneira como ele abraça a fantasia, o tipo de história que ele tá contando e tudo mais. Então, assim, se isso não te agrada, isso já vai ser uma barreira de cara. Mas ele tem algumas coisas muito... Melhor, né? Ao mesmo tempo, já faz um bom tempo desde a última vez que eu joguei, mas... A relação do Vivi com o Zidane era bastante boa, né? Você tinha alguns personagens que no início são mais alívio cômico, como Steiner, não sei como fala, mas... Eventualmente eles têm, né, um pouco mais ali por trás dele. A questão é, eu não sei se o jogo manteria, né, combate por turno, com encontro aleatório, igualzinho, se eles mudariam qualquer coisa nesse sentido, né? Então, tem muitos fatores. Mas eu gosto do Final Fantasy.
Ah, eu acho que ele está firme no campo de um bom Final Fantasy. E firme também num campo de que, pra mim, não chega aos ápices da franquia com, sei lá, o 6 e o 7, por exemplo.
Apesar que tem gente que tem o 9 como um dos favoritos.
Tem gente que tem... Não tem como o favorito. E tem gente que eu acho que coloca o 9 até acima do 7, sabe? Bom, tem gente que coloca acima do 6 também, mas... Sei lá, eu não consigo fazer um ranking aqui de cabeça, mas eu diria que ele tá firmemente como um dos melhores, assim, do que eu diria que é a segunda prateleira do Final Fantasy, sabe, da franquia. Você tem a primeira prateleira, pra mim, pessoalmente, é o 6, 7, o Tactics, ele tá logo ali no comecinho da segunda. Mas é um bom jogo e eu acho que o remake vai ser um sucesso, porque vai ter muita gente também que não jogou como você e que essa vai ser a melhor oportunidade. É por isso que eu acho que ele não foi cancelado, acho que ele tem uma presença comercial muito, muito clara aí pra... pra Square cancelar.
Lembrando que tudo isso tem o porém de se ele for real, né? Que a gente não sabe totalmente, com certeza. Mas vamos lá, as informações que a gente tem, né, desses cancelamentos de projetos internos da Square, a gente sabe que isso vai resultar numa perda de 22,1 bilhões de ienes nesse ano fiscal para Square, o que é mais ou menos 140 milhões de dólares. E até isso tudo foi apresentado em um documento para acionistas, porque parte da obrigação legal de avisar, olha, a gente vai perder essa valorização da empresa por conta dessa decisão, parará, parará. O presidente da Square, o Takashi Kiryu, já tinha anunciado no passado que tinha essa ideia de reorganização da empresa, e o objetivo é ser mais seletivo em relação a quais jogos são financiados e para onde vão recursos de desenvolvimento. Ele também defende uma maior diversidade nos estilos e gêneros de jogos feitos pela Square. E eu não acho que essa última parte soa um absurdo, eu acho que tem gente que ainda, sei lá, veria a Square como unicamente a empresa de RPG, e não é exatamente verdade, eu também não sei se uma empresa consegue se sustentar com esse foco da maneira como a Square faz, pelo menos especificamente, porque é uma empresa de verdade mesmo, eu não tô dizendo, né, que Final Fantasy XVI não tenha vendido legal, que os próprios Final Fantasy VII remakes, mas me parece nas entrelinhas que nenhum dos dois foi explosivo. O Rebirth a gente tem mais evidências aqui de que de fato não teve vendas tão, tão incríveis assim. Eu vi muito o que seria da Square sem Final Fantasy XIV e, sei lá, alguma coisa mobile que talvez eles tenham que ainda esteja trazendo uma boa receita, porque eu sei... Talvez vocês gritem, mas dado o que a gente sabe de vendas do Final Fantasy VII Rebirth, eu também não me espantaria se a terceira parte... Tudo bem, já tem muita coisa feita dela, eles disseram que eles já estavam indo gravar, né? Ou já estavam terminando de gravar. Mas não me espantaria se em certa medida tivesse até um orçamento menor do que as outras duas partes tiveram até agora. Porque, tipo, se você tá focando pra botar o dinheiro onde as coisas dão certo, eu não sei se... Essa trilogia de remakes é exatamente o lugar pra você colocar essa grana toda?
Eu acho que a promessa já tá meio que feita, sabe? O custo já tá meio que garantido, sabe?
Você acha que da terceira parte tá todo fechado já, assim?
Cara, todo é muito difícil de dizer, mas eu acho que tá bastante, sabe?
O Álvaro lembra que veio grana da Sony, no caso, né? Porque é exclusivo temporário, mas... É porque, deixa eu pegar essa outra parte aqui da notícia. A gente tinha falado na semana passada, não na semana que vem. A gente não dominou essa arte de viagem no tempo ainda.
Ainda não.
Mas a gente tinha o Daniel Amadi falando que, pelos dados, o Rebirth não tava indo particularmente bem. Mas a gente tinha aquelas outras questões de, puta, mas é exclusivo de PlayStation 5... Comparar com o remake que saiu para PlayStation 4 já com uma base de usuário enorme, né? Não, não dá para fazer uma comparação tão direta. Agora a gente tem um pouco mais como falar disso, porque a Circana, né? Que é o NPD atualmente, né? Dentre outras coisas.
Ah, eu não sabia que tinha mudado, não.
Sim, o NPD, a empresa chama Circana, empresa mãe e tal. Né, que é o Matt Piscatella e tudo mais, e ele trouxe dados para corroborar o que já tinha sido dito pelo Daniel Amadi, que Final Fantasy VII Rebirth, até o momento, é o quarto jogo com maiores vendas dos Estados Unidos em 2024. Aí você falou, pô, dado não é ruim. Ele ficou atrás de Helldivers 2, que tá em primeiro, É, seguido de Call of Duty Modern Warfare 3, porque...
Sempre.
É claro. E Dragon's Dogma 2. Dragon's Dogma 2 tá na frente do Final Fantasy VII Rebirth. Claro, vocês vão notar uma coisa, né? Além de um desses ser Call of Duty, os outros não são exclusivos de uma só plataforma, né? Dragon's Dogma saiu pra Series, PlayStation 5 e PC. Helldivers 2 saiu pra PC e PS5. É, mas o que o Matt Piscatella adiciona é que as vendas de Rebirth tiveram uma queda de 2 dígitos percentuais comparado ao remake no mesmo período. A queda é similar também se você compara a venda do Rebirth com Final Fantasy XVI. E esse dado chama a atenção, porque Final Fantasy XVI é exclusivo de PlayStation 5 também. Então aqui a gente tem dois Final Fantasy exclusivos para essencialmente a mesma base de usuários. Daria para você argumentar até que a do Rebirth está um pouco acima, porque foram alguns meses depois. E a queda do Rebirth foi mais acentuada. E, né, a Square disse que em alguns aspectos tá satisfeita com 16, eles falaram de atrair novos jogadores, mas eu acho que não é nenhum absurdo dizer que também não foram vendas avassaladoras o que Final Fantasy XVI teve, né?
Não.
É, então eu acho que esse dado chama atenção, por isso que eu tava pensando nisso diante dessas reestruturações aqui. Porque às vezes pode ser, tipo, sei lá, PlayStation dizendo, não sei se a gente vai financiar a mesma coisa que a gente financiou da última vez. E tem fatores, né, eu lembro que a gente tinha conversado sobre isso antes do Rebirth sair. É a continuação de um jogo narrativo continuando diretamente aquela narrativa. Esses jogos sempre vendem menos do que o seu predecessor, sabe? Porque não... devem ter algumas pessoas que resolvem começar pela segunda parte? Devem. Mas a maioria vai começar pela primeira parte.
É, e também assim, saiu num console que ainda eu acho... Eu acho que esse é o ano que talvez a gente consiga ver o PS5, sei lá, se estabelecendo assim de vendas e tal, mas mesmo que...
Será? Mas a Sony já falou que vai cair, né, no resto do ano, a venda de unidades, porque não tem mais jogo saindo exclusivo.
Talvez só ano que vem mesmo, mas... E assim, mesmo que ele não esteja naquela baixa do começo, o PS5 não tá no ponto que o PS4 tava quando o Final Fantasy VII saiu, o remake.
Não. Isso a comparação com o 16, entendeu?
E que saiu no ano que as pessoas estavam em casa jogando videogame, né? Mais do que... talvez mais do que nunca na história, mas...
Foi no começo da pandemia,
né? Eu acho que sem dúvida esses jogos de Final Fantasy estão, assim... Não estão passando pelo seu melhor momento de vendas. Eu acho que a terceira parte do set certamente tem o dinheiro da Sony junto, então isso deve manter, eu acho, essa escala e manter a exclusividade. Duvido que, por exemplo, um Final Fantasy XVII ou qualquer outro tipo de Final Fantasy que a gente vai ver vá sair exclusivamente. Essa é uma aposta que eu acho que a Square não faz mais.
Eu não sei. Assim, eu concordo que esse seria o caminho. Não, me parece que a exclusividade tá só ferindo o alcance do jogo. Mas é a Square, né? A Square trabalha de maneiras misteriosas e esquisitas. Vamos lembrar que esse presidente ainda tava batendo na tecla de NFT e cripto não tem tanto tempo.
Inclusive esse é um ponto, tá? Que eu... Assim, ele falando que acha que a Square devia variar mais os seus jogos, o princípio soa bem legal. Eu tenho muito medo do que são os tipos de jogos que esse cara acha que a Square devia investir em fazer, às vezes.
Live service, né? Sei lá. Mas sabe, ao mesmo tempo eu acho que essa fala dele, você olha, né, eu falei aqueles jogos antes, eu tinha até esquecido. Gente, esse ano teve Foam Stars da Square, entende? E eu acho que é esse tipo de coisa que é meio, faz sentido a gente botar dinheiro nisso aqui? Eu só fiquei pensando nesse meio também de, sei lá, se eu tenho como ajustar as finanças, eu acho que eu faria o orçamento do terceiro jogo não ser tão alto quanto dos outros dois se eu tô vendo... uma tendência de queda nas vendas e que é uma tendência que deve ser mantida. Mas, enfim, isso aí tem uns anos ainda, né, pra gente poder ver por conta própria se a gente sequer sente alguma diferença ou não. Mas esse é o caminho da Square agora. A gente vai entender melhor o caminho, o futuro da empresa. E a Plat falou lá no chat, na teoria, um clone de Splatoon parece uma ótima ideia. Na teoria, né, porque... Tem a questão de que Splatoon tá só no Switch. O problema é que, né, a teoria, sim, o que o jogo saiu. E eu acho que essa é uma questão, né? Esses jogos, sei lá, vamos chamar de segundo escalão da Square, a impressão que dá é que a verba é baixa e o tempo de desenvolvimento não é o suficiente pra esses jogos conseguirem chegar onde eles precisam chegar
Eu também não sei, assim...
Pra chamarem a atenção.
Uma cópia de Splatoon pode soar como um bom jogo. Eu também não sei o quanto isso garante de vendas. Então, assim, a Square... Splatoon não é, Zé. Assim, né? Tudo no Switch parece que vende 1 milhão de unidades. Então, beleza. Mas...
O Splatoon tava, tipo, em mais de 10 milhões, não é? O 3?
Eu só não sei se... Mas é que tá. Só que fora do Switch, 11,
é. Não, sabe? É diferente. 11,72 milhões de cópias em 31 de dezembro. E considera que Splatoon é muito grande no Japão, né? Eu não sei como que os Foam Stars foi lá.
Que eu acho que Splatoon não é aquele nome que, na hora que você fala, é um Splatoon-like que vai trazer vendas, tá ligado? Eu não sei bem.
Cara,
disso.
Eu acho que você tá subestimando Splatoon.
Eu espero que sim.
Tipo, Splatoon vende muito. E considera assim, no Japão especificamente, o impacto cultural de Splatoon é enorme. Tem os shows ao vivo, é muito, muito grande. Bom. Eu acho que você tá subestimando.
Ótimo.
Eu acho.
Assim, espera.
Não é um Animal Crossing, eu entendi. Aliás, o 3 não vendeu nem tanto quanto o Luigi's Mansion 3. É pra poucos. Mas eu... Tá subestimando.
Tá bom, tô subestimando. Beleza, show.
mas é isso a notícia da Square Enix. Eu acho que você deve ter uma posição muito similar à minha, Ghost, e pessoas, né, mais ou menos do nosso gosto e que, sei lá, chegaram a pegar o PlayStation 1, PlayStation 2, tem um carinho com a marca, certo? Houve uma época em que você botar um disco no PlayStation e ligar e ver o logo Square Enix era uma chance muito alta de você jogar algo incrível, né? Era uma chance muito, muito alta.
Tá cada vez mais distante, mas eu ainda
tá
tenho...
Tá cada vez mais distante, 100%, né?
Cara, eu sem dúvida tenho, assim, sabe? Se a Square Enix anunciar amanhã uma nova franquia de RPG, particularmente vindo do Japão, sabe? O RPG que seja, eu vou no mínimo prestar atenção nesse jogo. Talvez, sei lá, se quando tiver pra sair, os reviews estiverem bem ruins, meus amigos não tiverem, que estiverem jogando, não falarem bem, beleza, talvez eu... perca um pouco assim, o interesse, mas no mínimo eu vou atrás de ver o que é, sabe? Porque ainda tem isso, cada vez menos, mas ainda tem.
É uma coisa bem, bem diferente agora. Aliás, por curiosidade, você chegou a testar o Eiyuden Chronicles?
Não, esse não.
Não me pegou muito não, viu? Não me pegou muito não, mas claro, um dado acho que importante só pra falar sobre Square, e eu acho que tem muito mais a ver com leis japonesas do que com o desejo do presidente Takashi Kiryu, mas não houve demissões, né? Pelo menos não que eu tenha visto divulgadas de qualquer forma, né? Foi só um cancelamento de projetos internos e equipes realocadas pra outras coisas, mas não parece que resultou em demissões das pessoas na Square.
Bom, é como você falou, as leis ajudam.
O que teve, né, foram mais detalhes das demissões que a Take-Two anunciou recentemente e que envolveram o fechamento da Intercept Games e da Roll 7. A Intercept Games era responsável por Kerbal Space Program 2, um jogo que tá em Early Access ainda o desenvolvimento da série Kerbal Space é atribulado, né? Eu tava tentando lembrar dos detalhes. Porque ele começa... Tinha desenvolvimento brasileiro, não era? No primeiro Kerbal Space Program. Mas aí teve alguma jogada que foi lida como maliciosa pela Private Division, que deu um jeito de meio pegar o desenvolvimento e os direitos pra si. E aí o 2 tá numa confusão, né? Se você olhar no Steam, os reviews não são positivos do Kerbal Space Program 2. E a gente sabe que isso aconteceu porque nos relatórios lá apareceu que 70 pessoas foram demitidas, acho que era em Seattle, da Take-Two, e meio que as únicas pessoas da Take-Two que estão lá são as pessoas que trabalham para Intercept Games, que eram aproximadamente 70 pessoas, então o estúdio inteiro foi demitido. E aí é bizarro, porque a Private Division disse que vai continuar a dar suporte para Kerbal Space Program 2. Com quem fazendo o jogo? O que vai acontecer aqui exatamente?
Com quem é ótimo,
E assim, é nível que semana passada, uma semana antes das demissões da Intercept Games serem concretizadas, porque agora a gente viu depois disso, vieram pessoas em LinkedIn, em redes sociais, falarem que perderam os empregos e tal, mas na semana anterior a isso, o diretor criativo do jogo estava falando sobre uma atualização que tinha sido prometida para Kerbal Space Program 2, mas que ainda não foi lançada. Eu acho que se o diretor criativo, uma semana antes, tá falando de conteúdo pro jogo, é porque essa demissão pegou ele de surpresa.
Olha...
Porque você não, você não faz um post, né?
Acho que sua teoria, ela tem bastante base pra gente acreditar nela, viu? Certamente.
E então, qual é o estado exatamente desse jogo? O que vai acontecer com o early access dele? É uma incógnita. E a outra foi a Roll 7, né? Que é responsável por vários jogos da série Olly Olly e pelo Roller Drone. E é um estúdio que... os jogos sempre tinham muito charme, sempre tinha alguma coisa muito interessante. Eu adorei Roller Drone. Roller Drone foi premiado. É um jogo que ganhou um BAFTA no ano que ele saiu. E eu tava lendo até um artigo que a Eurogamer escreveu, porque era um estúdio... A Roll 7 é um estúdio em inglês. E há pouquíssimo tempo, os cabeças do estúdio estavam falando, né, sobre as demissões da indústria. E eles falaram, olha, a gente, claro, sempre tem medo, mas a gente se sente até que numa posição boa junto da Take-Two, a gente pode continuar fazendo o que a gente tá fazendo. E mais uma vez, né, isso voltou pra acabar com eles. E eles estavam falando de maneira muito positiva sobre o futuro. Eles estavam muito animados em mostrar o projeto que eles estavam desenvolvendo, que eu acho que esse ano que eles poderiam mostrar. Então tudo isso foi aniquilado de uma hora pra outra.
É uma pena.
Eu não sei quais eram as finanças da Roll 7, porque houve o dado de que eu acho que o Roller Drone vendeu mais de 1 milhão de unidades, mas eu vi a partir disso umas pessoas dizendo, ah, o estúdio era rentável. Eu não achei dados públicos que me dessem segurança pra dizer com certeza a Roll 7 era rentável. Até porque dizer, ah, é rentável, é tipo, tá, mas deu 1 milhão de lucro ou deu $100 de lucro, né? Os dois são rentáveis, mas um te permite continuar, o outro não. Eu não tô querendo com isso dizer que eu entendo a Take-Two e tudo mais, eu tô lendo que parte dos argumentos não se sustentavam. Mas não muda o fato, né? A Take-Two vai lançar GTA 6 ano que vem. A Take-Two tem como
acho
sustentar...
Acho que esse é o foco, né? Vamos ser honestos.
Ela tem como sustentar algumas coisas dessa escala, pelo menos é a aparência do lado de fora. Mas parece que os planos mudaram, porque também disseram que muita gente, muita gente da Private Division foi demitida nessa leva também. Então você até fica... O que é esse selo, exatamente, a partir de agora, né? Então... É só uma pena, assim, porque dois estúdios fechados, um, beleza, tava passando por problemas, não muda o fato de ser uma coisa muito ruim.
Uhum.
O outro, talvez ele nunca tenha encontrado um enorme sucesso comercial, mas ele fez jogos que as pessoas aclamavam, que foram bem recebidos, que foram premiados, e mais uma vez não adiantou. E te dizer a verdade, mesmo se fosse rentável, não era uma garantia de que ele não ia ser fechado,
não,
né? Porque você tem que ser rentável de uma maneira muito específica pra ser interessante pra uma empresa como a Take-Two.
Hoje, na indústria dos jogos, como tá a situação, cara? Sei lá, eu acho que tem que ter uma garantia muito... Quer dizer, garantia de ser fechado já requer bastante. Mas
lembrar...
garantia de não ter demissões, ninguém tem. Essa ninguém tem.
Isso não existe. E é um estúdio, né, que foi comprado pela Private Division em 2021. Quando os juros estavam baixos, o dinheiro é barato, pandemia, todo mundo jogando em casa, as empresas agindo como se o dinheiro fosse infinito. E aí, o quê? 2 anos, 3 anos depois, é nisso que resulta. É muito terrível. Eu não consigo... E, assim, a chance de algo assim nos Estados Unidos acontecer... mais provável deles passarem uma lei pra poderem prender os alunos de faculdade protestando contra o genocídio palestino do que qualquer coisa. Mas, sabe, ter alguma lei que impedisse alguma coisa dessa maneira. Porque é muito uma empresa grande agindo como ela bem quer e meio destruindo um monte de coisa no processo, certo? Porque não é só, assim, se você... Óbvio, a principal coisa são essas pessoas sendo afetadas e perdendo seus empregos, lembrando que isso na Inglaterra, se tem estrangeiro, ele tem um prazo curtíssimo pra arranjar um novo emprego ou ter que ser chutado pra fora da Inglaterra. Mas de bola chega e destrói isso, e um estúdio que já tinha uma cultura própria desenvolvida, certo? Porque isso é uma coisa, eu imagino que todo mundo que tá ouvindo isso tem consciência disso, mas vamos supor, puta, apareceu aqui no meu bolso... R$500 milhões. Nossa, vou fundar um estúdio de games e contratar um monte de talento foda. Não significa que o estúdio já vai estar operando incrível de cara. Essas pessoas não têm costume de trabalharem juntas. As pessoas precisam montar estruturas. As pessoas precisam entender qual é o fluxo de trabalho umas com as outras, né? Não é uma coisa que simplesmente você põe dinheiro ali, monta e pronto. Você tem um estúdio e a sua cultura formados. Isso é tudo que leva tempo. É trabalhoso. Não leva tempo do dia pra noite.
Difícil, não é fácil. É duro. É um esforço, assim. Precisa ter um... Não é só deixa lá e a galera faz. Requer suor mesmo, assim, sabe? Então não é papum como o pessoal fica... Como alguns desses executivos parecem achar.
Então é só uma merda. E aí, tipo, acabou. Eu tive a impressão, assim, que esse fechamento da Roll 7 foi um que pegou especialmente mal, assim, os desenvolvedores e pessoas comentando de... Uau, sério? Take-Two, por quê? Assim, quanto que custava realisticamente pra vocês sustentarem esse estúdio que tava lançando trabalho, sabe? Não é que eles estavam presos no inferno de desenvolvimento há anos sem lançar absolutamente nada. Eles lançaram dois jogos desde a compra da Private Division. Mas é isso. Não há mais Roll 7, não há mais Intercept Games.
É bronca.
Próxima notícia... As vendas de consoles de Xbox continuaram caindo nesse trimestre que se encerrou agora. Porém, a divisão Xbox foi muito bem por conta da compra da Activision Blizzard. O trimestre que se encerrou agora no dia 31 de março, a renda da área de jogos de Xbox cresceu 51% na comparação com o ano anterior, indo a $5.45 bilhões. E a parte de conteúdo e serviços teve crescimento de 62% na comparação ano a ano. Mas, nesses dois casos, isso aconteceu por conta da entrada da Activision Blizzard na parte de games. Porque
That's why you buy Call of Duty, né?
Sem a presença de Activision Blizzard... A renda da área de jogos teria tido uma queda de 5%, na verdade.
Uau.
E não sou eu dizendo, então você quer dizer que o dado verdadeiro é a queda de 5%? Não. Eu acho que só reforça por que a Microsoft seguiu essa estratégia de compra dessas empresas. Tipo, Call of Duty Modern Warfare 3, o jogo que eu sinto que até mesmo quem ama COD reconhece, uau, esse aqui tá meio ruim, né? Esse aqui veio faltando bastante
coisa. Muito decepcionante.
Bastante decepcionante. Ele é um dos responsáveis pra esse dinheiro tá indo bem.
Mas é isso que o Tô tá falando é real, gente. Assim, no sentido de que quando a Activision foi comprada, a Microsoft sabia que trazia ali com si uma fonte de renda muito estável. Porque Call of Duty, mesmo Modern Warfare 3 mesmo, não vende pouco, nunca. Sempre vende bastante. Sei lá, méritos de negócios aí para Phil Spencer e turma, porque pelo menos manteve a empresa, né, com um aumento considerável. E ao mesmo tempo, uma coisa que reforça o porquê que eles estão andando cada vez mais para longe do hardware, né? Cada vez mais para longe de uma máquina só. Não que eles vão parar de produzir, a gente já falou disso no passado, e não vai acontecer do Xbox sumir de uma hora para outra. Mas, assim, conteúdo e serviço é o foco deles. É isso, é o foco deles agora, não tem para onde ir.
Eu acho que, assim, não... Sem voltar, né, com aquela conversa, não descartem consoles e a importância ainda de consoles e o fato de que as pessoas gostam de consoles. Mas o Matt Piscatella tava apontando isso, que é um reflexo também da indústria interessante. Que é uma indústria que consegue ter dados de hardware ruins, mas dados muito saudáveis ainda, na parte de venda de jogos, na parte de, né, comercialização dentro dos jogos.
Essa é a estratégia deles, não tem pra onde ir.
E é um reflexo do que... Não, não é nem de agora, mas é um reflexo do que a indústria de jogos se tornou, certo? É parte de onde as coisas estão agora. Mas não muda o fato de que é chamativo de que as vendas de hardware Xbox tiveram uma queda de 31% em relação ao ano anterior.
É considerável.
É considerável. Eu acho que o motivo, a gente sabe por quê, né? Não só o interesse maior em PlayStation 5, mas também não houve necessariamente os exclusivos, né? O grande exclusivo foi o Starfield, que já foi... Que já foi divisivo, certo? Porque, vamos lembrar, a gente completou, tá até aqui nas notícias, um ano do lançamento de Redfall. Que eu sinto que, mais no geral, todo mundo só esqueceu, certo? Que existiu e que foi esperado em algum momento.
Foi esperado, é ótimo.
Então... É, certo, porque lembra, havia, num certo momento, era, porra...
Não, sem dúvida, Arkane.
Novo da Arkane, vamos ver o que é esse jogo aqui, diferente.
Então, né? Tanto que quando ele saiu e foi mal, foi... Eu acho que dá pra gente traçar o começo de... Pô, eu não sei se a palavra crise é muito forte, mas o começo de uma luta que o Xbox tá passando ainda. Que continua, em termos de, tipo, sim, do que é que a marca tem pra atrair. Além de, sei lá... uma biblioteca que é muito boa e que é ótima do Game Pass, mas acho que eles estão passando por esse processo ainda, e o Starfield também não ajudou, né? Pô, a gente começou o programa falando do Fallout, e eu fiquei jogando 76 agora, fiquei pensando, pô, foi bom ter começado 76 agora, porque do jeito que o Starfield acabou não sendo o sucesso que parecia que ia ser, e a história lá de que os jogos de Xbox foram bem no PS5... Capaz de eu terminar o Fallout 76 e tá prestes a sair o Starfield no PS5 e aí eu jogo.
Você nunca jogou o Starfield, né?
Não joguei. Eu tentei jogar ele pelo Xbox, pelo Cloud lá, mas tava difícil na época, porque também... eu acho que se eu tentasse hoje, eu rodava mais tranquilo, porque na época que tava no lançamento, aí pelo Game Pass da Cloud, você ficava muito em fila e essas coisas assim. Pelo menos comigo tava sendo assim. Mas... Pô, eu pensei isso, assim, eu não quero falar isso zoando o Starfield ou zoando a Microsoft nem nada, mas é porque essa é uma parte da estratégia deles, é uma coisa que a Activision representa. Óbvio que se a Activision fosse só de Xbox, esses números também seriam consideráveis, mas o fato da Activision não ter jogos só no Xbox perpetua esse lucro maior também, sabe? E,
sim.
Uhum. E eles estão prestando atenção nisso, a Xbox... está vendo tudo isso e vai refletir em outras regiões que não é só Activision. Tipo, sei lá, eu admito a vocês. Eu pensei muito na Bethesda, em Fallout, em Elder Scrolls e tal, nessa última semana.
Oi. A PlayStation calando o Ghost.
Ou, eu vou te falar. Não é PlayStation calando o Ghost.
É o Todd Howard.
Na verdade, é o contrário. Eu genuinamente fiquei pensando, será que esse jogo... Será que o Elder Scrolls não vai sair no PlayStation também? Eu sei que eles falaram assim, tipo, Xbox, mas... Se continuar assim,
Do tempo que vai demorar... Puta, a gente tá falando que vai, o quê? Mais uns 4 anos pro próximo Elder Scrolls?
Total, pelo que eu
vi... Eu acho muito difícil que ele seja um exclusivo.
Se as coisas continuarem a caminhar pra esse lado que a gente tá vendo, com esses números da Activision, com o resultado dos jogos de Xbox no PlayStation... Tipo, eu não tô querendo aqui soltar polêmica, tá ligado? Não é isso que eu quero fazer, tipo, Xbox morreu e Elder Scrolls vai pro PlayStation. Mas é tipo, pô, eu fui pesquisar sobre o Elder Scrolls 6, né? Porque, como eu mencionei, fiquei pensando muito na Bethesda aí nessa última semana. E a última notícia, assim, de data que deram foi, tipo, o jogo não sai antes de 27. Caraca, irmão, 3 anos.
É muita coisa, pode mudar até lá.
É muito tempo pra gente ter qualquer garantia de que vai ter alguma exclusividade se as coisas continuarem a caminhar.
Continuarem como...
Desse caminho, exato.
Mas, assim, só até adicionando, né, mas o lance dessa compra é só pensar, assim, a gente tava falando de um ano, né, porra, Helldivers 2...
Jogaço!
Enorme, um evento, a galera continua amando, quer dizer, na verdade, hoje PlayStation resolveu que você vai ter que logar sua conta PlayStation até na versão de Steam e a galera tá putaça com isso.
A Sony gosta de fazer uma besteirinha aqui ali, só pra manter as coisas interessantes.
E ainda por cima... O discurso deles falando, isso é pra manter o ambiente mais seguro. Não, você quer meus dados. É só isso que você quer. Você só quer, tipo, os dados e minhas métricas. Eu não duvido que isso é pra deixar mais seguro qualquer coisa. Mas, tipo... É um negócio enorme. A gente, falando bastante de Dragon's Dogma 2. E mesmo em meio a tudo isso, o Call of Duty Modern Warfare 3 Remake, que... Como a gente falou, largamente é considerado fraco, até mesmo para os padrões de Call of Duty nos últimos anos. Apesar que eu vejo algumas pessoas até que gostarem dos mapas e tal. Ainda assim é o segundo jogo mais vendido nos Estados Unidos até agora neste ano, sabe? Então, eu acho que é o tipo de coisa que a gente tem que lembrar que... esse ano vai sair um novo Call of Duty. E não importa o quão, sei lá, mal criticado ele seja e tal, isso já vai fazer jorrar dinheiro na divisão de jogos Xbox, né? Então, é muito, é esse o tipo de coisa que essa, esse tipo de compra eu sinto que almejava. É, mas a gente vai ter um cenário, acho que mais claro, uma vez que esse momento inicial da chegada da Activision Blizzard passe, certo? É quando a gente vai entender melhor como é que estão os dados lá dentro, as finanças. Mas nesse momento, eu acho que é... Não sou eu defendendo, não sou eu dizendo se eu acho bom ou ruim. Eu estou dizendo que é isso daqui que mostra o motivo dessa escolha. Porque não fosse essa aquisição, os estúdios Xbox não teriam tido lançamentos e jogos e tal o suficiente pelos dados para terem crescimento trimestral, né? E no fim das contas é isso que importa para essas empresas, né? Essa é a parte importante. Teve algumas outras coisinhas nisso, né? Porque foi a chamada com investidores, que já faz bastante tempo que Microsoft não usa dados muito concretos, né? Não fala de unidades vendidas e tudo mais, e isso se permanece e continua nebuloso, porque o Satya Nadella disse que a chegada da Activision Blizzard ajudou a empresa a estabelecer recordes de terceiro trimestre, porque lembrando que o ano fiscal de Xbox é do meio do ano até o final do meio do ano seguinte, né? Então, estabelecer recordes de terceiro trimestre em termos de horas, eles falam streamadas, eu tô presumindo que é pessoas jogando na nuvem, né? Isso daqui provavelmente, horas streamadas. Uso de console e dispositivos mensais ativos. Então, recorde de horas streamadas, recorde de uso de console e dispositivos mensais ativos.
No terceiro trimestre.
Eu não sei o que a métrica... ou seja, o primeiro trimestre desse ano aqui agora. Eu não sei o que dispositivo mensal ativo significa, se isso se traduz...
O cara ligou o Xbox.
Dinheiro. Eu não sei. E, de novo, mas quais são...
E outra coisa, se ele usar o Game Pass no PC e na cloud, eles vão contar como, tipo, ativou um dispositivo que tá com o Xbox?
Acho que sim.
Então, é bom.
Mas, de qualquer jeito, não há dados concretos, entende? Quais foram esses números de horas tal. Então, é difícil de medir. Por favor, não entendam que sou eu dizendo, secretamente é um desastre. Não, porque, de novo, veja que, tecnicamente, óbvio, não é assim que a matemática funciona, porque teve, né, os bilhões que eles usaram para pagar, e de ações, não sei o que lá. O trimestre foi... Estava no verde. O trimestre fechou no verde de Xbox. Não sei eu dizendo isso. Só dizendo que, sei lá, a gente não tem essa transparência, que talvez signifique que os números podem ser bons, mas não necessariamente incríveis, né?
Olha,
tem essas possibilidades.
Eu diria para você que não quer dizer que a situação na Microsoft está ruim, mas eles fazerem esse malabarismo certamente sugere que também não tá como eles queriam. Acho que é só isso que a gente pode dizer.
Enfim, outros dados aqui, que é a chegada do Diablo 4 ao Game Pass, que aconteceu, foi em março, certo? Março ou abril, agora eu esqueci. Resultou em, abre aspas, membros que jogaram mais de 10 milhões de horas dentro dos primeiros 10 dias, tornando um dos maiores lançamentos first party na história do Game Pass. Bom, mas ao mesmo tempo eu não sei o... Eu não tenho essa comparação.
É difícil, né? Com o que a gente tá comparando, difícil.
Tipo, qual é o milhão de horas que um jogo tem normalmente nos primeiros 10 dias? Eu não sei. Mas também, óbvio que Diablo 4 foi grande. Também não sei quantas pessoas que foram como eu, que ligou, jogou 3 horas e... eu acho que eu realmente não gosto mais de Diablo. E aí eu nunca mais liguei de novo. Então tem essa possibilidade também. Mas é isso. É essa a notícia, e a gente tem mais uma notícia, infelizmente, de demissões, que é a Kyoken, eu não sei se é essa a pronúncia do estúdio, mas a Kyoken, que é o estúdio que fez Deliver Us Mars, teve sua equipe demitida, e o motivo foi compartilhado via redes sociais pelo CEO, o Cohen Dietman, é que não tem mais opções presentes para eles para poder publicar o jogo, abre aspas. Tivemos de demitir toda a equipe na Kyoken porque nada de concreto surgiu após nossa ida à GDC. Infelizmente, exaurimos todas as nossas opções em publicação. Work for Hire, que seria, né, eles trabalharem fazendo um projeto de uma outra empresa, fazendo jogo, assistência para outro estúdio, e co-desenvolvimento. Então, as opções de financiamento acabaram e não tinha mais o que fazer. Demitiram todo mundo. A mensagem fala de um desejo de reconstruir tijolo por tijolo o estúdio, um passo de cada vez. Eles também falam que eles vão abrir um Kickstarter para tentar ajudar com o financiamento de Deliver Us Home, mas não preciso dizer que é obviamente um momento muito ruim para um estúdio que basicamente perdeu a equipe e tentar reerguer isso, reconstruir, né? Então, só que mais uma dessas vezes de não é empresa gananciosa, é o financiamento desses jogos tá muito complicado.
Muito
tá
difícil.
Muito, muito complicado.
O mercado, a indústria como um todo, não tá num ponto saudável. E aí morre estúdio de todo jeito, né? Tanto de gente que tá fechando estúdio só pra agradar acionista, quanto também por gente que, tipo, olha como essa situação daí tá e fala, oh, não tem caminho pra gente. O que a gente faz?
É, exato, não tem o que fazer. Não à toa tanta gente tá indo trabalhar em outras áreas, porque não tem muita opção.
É um ano muito, muito difícil pra indústria dos videogames. A gente tá chegando em maio, né, quase na metade do ano, e cara...
Bom, com isso, Ghost, a gente chega nelas.
Rápidas e curtas.
Começo com uma correção da minha parte.
Correção.
Porque eu não tinha entendido
Heitor
isso.
Heitor falou besteira.
Heitor falou merda, é o nome desse episódio. Os nomes Middle-earth Enterprises and Friends e Coffee Stain and Friends são provisórios. Esses não são... Eu tava, fiquei zoando. Eventualmente, esses grupos terão outros nomes. Então, eu ia falar desculpa a Lars Wingefor, mas nem que eu tivesse dado um tapa na cara dele, eu estaria pedindo desculpa. Mas eu peço desculpa a vocês ouvindo isso. Errei. Essa aqui eu podia ter grudado com aquela outra, mas tem um tom muito diferente, porque Xbox anunciou a data de evento de meio do ano, vai rolar no dia 9 de junho, 2 da tarde do nosso horário, um domingo, tradicional já de bons anos, né, o domingo, o dia da coletiva da Microsoft,
yeah.
E será seguido
era,
de um direct.
Microsoft e Bethesda, né, uma época do domingo, todo mundo junto.
Teve uma época que a Microsoft fazia na segunda-feira de manhã, né?
Era segunda-feira de manhã. Só que aí eles entenderam que não era uma boa ideia eu sair no mesmo dia da Sony. Depois
sempre rolava isso, né?
Depois daquela era PS4 ali, daquela E3 de 2013, eu acho, né? Sei lá, 11, 12, sei lá. A Microsoft falou, opa, vamos mudar o dia. Foi uma decisão muito sábia.
E vai ser seguido por um Direct focado em um jogo só, que foi descrito como o próximo capítulo de uma franquia amada. E aí tem um teaser aqui com uma cabeça de lobo e geral tá dizendo, é Call of Duty.
É mesmo?
É engraçado, a galera tá dizendo, é engraçado. Eu não imaginaria Call of Duty sendo, essa uma coisa a mais aqui. Normalmente eu imaginaria algum jogo que a gente não conhece muito e quer aprender mais. Mas reitero o que eu tava falando mais cedo, certo? Independente do meu gosto pessoal ou de quem esteja ouvindo isso, Call of Duty... É muito grande. É muito, muito, muito grande. Aí o Tom Warren, do Verge, trouxe alguns detalhes adicionais. Ele corrobora que o Direct posterior será focado em Call of Duty. Ele também tá dizendo que veremos um novo Gears no evento, e isso um dos atores...
Seria o meu chute no Gears, mas talvez não.
Um dos atores, né, ele também falou alguma coisa sobre o novo Gears. Eu aparentemente vai ser a People Can Fly, talvez, que esteja fazendo esse Gears. Eu não lembro se eles... Eu acho que eles trabalharam já em Gears, eu não lembro se eles fizeram.
Eles já trabalharam... Eu acho que eles fizeram o último, não foi, não?
Foi o último. Eu lembro que eles fizeram o Judgment. Mas
então é isso que eu tô confundindo.
Porque não é a Coalition que faz?
Mas é isso que eu tô confundindo. Eles fizeram o Judgment. É isso mesmo.
Mas talvez a People Can Fly esteja ajudando, porque eles estavam fazendo alguma coisa com o Xbox também não anunciado. E o Warren também disse que a Machine Games tá mirando Indiana Jones pra dezembro, a expansão Shattered Space de Starfield em setembro, Call of Duty novo em outubro e Avowed e Flight Simulator em novembro. Ou seja, vamos lá.
É um final de ano pesado.
Exato, estão mirando, planos podem mudar, mas a ideia é pra ser um segundo semestre com uma coisa nova a cada mês. Porra, se acontecer, mesmo que atrase alguns meses, vamos dizer que seja uma janela de 8 meses, mas essa janela com Call of Duty, a ordem específica seria expansão de Starfield, depois seria Call of Duty, depois seria Avowed com Flight Simulator, depois Indiana Jones, porra,
é
um pu- puta de um semestre. É um semestre como eu sinto que a Xbox não tem. Aliás, não, vamos mudar. É um semestre como mesmo empresas first party raramente tem, eu sinto, com isso. A Valve não tinha data mais cedo? A Valve tava, tipo, só fall, não era alguma coisa assim?
Eu acho que só tinha isso. Não acho que a gente chegou até a data, não.
É uma coisa. E o Morto tá lembrando que ainda por cima tem o Age of Empires novo. Então é um semestre muito promissor e, por sua vez, significa também que eu acho que a gente pode esperar um evento de meio de ano muito legal, porque acho que a gente vai poder ver mais de todos esses jogos, certo?
Não, eu acho que tem bastante coisa bem promissor. Bem promissor mesmo.
E vou dizer aqui, eu acho que é nesse evento que vai ter Silksong. Não acho que vai ser Jeff Keighley, acho que vai ser coletiva de Xbox. E não sou eu falando com nenhum conhecimento de causa. Não, é o que eu tô falando.
Tá bom, é o que você tá falando.
Você acha que não? Você acha que não?
Eu me recuso a dizer quando o Silksong vai aparecer. Eu me recuso, eu não vou entrar nesse jogo, não.
Mas você tem informações exclusivas por conta de games com o Latam?
O pior é que se eu tivesse, eu nunca resisto a fazer algum teaserzinho, né? Eu ia fazer, tipo, fiquem ligados, eu não tenho, não. Não faço a menor ideia.
A minha lógica é porque a última aparição concreta de Silksong foi num evento de Xbox, no qual a gente aprendeu que ele estaria no Game Pass. Com isso, eu presumo que existe algum acordo de marketing forte entre as duas empresas, porque eu acho que eles vão tentar trazer isso associado a Xbox de alguma forma. Não que ele vá ser exclusivo de qualquer forma, mas eu acho que, sabe, na concepção... Porque vai ser um jogo enorme no Game Pass, certo? Vai ser enorme no Game Pass. Então, e dado as classificações indicativas, desse ano eu acho que não passa. Então, tá aí, eu acho que vai ser no evento de Xbox que a gente vai ver... Morto falou, ele apareceu naquele evento que falaram que tudo sairia nos próximos 12 meses, né? Esse mesmo, Morto, foi a última vez, que foi na coletiva de Xbox, não do ano passado, retrasado, certo? Eu acho que foi isso. Então é...
Eu acho que sai esse ano mesmo, isso aí eu concordo. Eu acho que sai esse ano.
Mas, de qualquer jeito, assim, beleza, COD e Flight Simulator não são exatamente minha praia, mas, pô, Indiana Jones e Avowed, tô interessadíssimo em ambos, então...
Oh, yes. Né?
E além disso, a THQ Nordic marcou data para o seu showcase. O nome é bastante criativo.
Mal posso esperar.
O showcase da THQ Nordic chama THQ Nordic Showcase 2024. Vai rolar no dia 2 de agosto, uma sexta-feira, 4 da tarde do nosso horário. E confirmado até agora, vai aparecer o remake do Gothic e vai aparecer Titan Quest 2. É o que a gente tem. Que foi?
Sabe que quando a gente tem que adiar a gravação, porque pode ter alguma notícia importante e tal?
Não, esses ficam pra semana seguinte.
Eu acho que não vai ter que acontecer isso, não. Eu não acho que a gente vai ter que adiar, não.
Assim, não sou eu querendo diminuir. Tipo, não. O remake do Gothic tava parecendo legal, mas eu entendo que são jogos...
Não sou eu querendo diminuir esse jogo, sou eu querendo diminuir o evento. Aí eu digo.
Eu acho que tem coisas interessantes, mas são pra um gosto... Específico é como eu colocaria.
Tá bom. Específico é tipo, 50 tons de cinza, você não entenderia os meus gostos.
Não. O que eu quero dizer é que nem. Assim, eu não tô dizendo que é o que você fez. O que eu tô só dizendo é. Seria como um evento focado em Grand Strategy e falar, porra, esse aí não vai ter nada de interessante. Não, pro nosso gosto, eu nem sei como começar a jogar um Grand Strategy. Eu não sei entender o que tá acontecendo ali. Mas não quer dizer que é chato, tem o seu público específico. O THQ Nordic é que eu sinto que tem jogos. Nessa vibe um pouco, não Brand Strategy, mas vibe de um gosto específico, entendeu? É só isso que eu quero dizer,
Você não entenderia, né? Então diga aí, você não entenderia.
Ok. Todo mundo aí já com dinheiro separado pra visitar Orlando, na Flórida? Porque o Super Nintendo World tem mais ou menos data pra estrear a sua terceira localidade. O parque será aberto no ano que vem, em Orlando. E já vai ter a parte dedicada ao mundo de Donkey Kong. Mas a gente não sabe qual é o tamanho exatamente disso, porque o Super Nintendo World de Hollywood é menor do que o de Osaka, né? Não tem a parte do mundo de Yoshi, alguma coisa assim. Assim, se a viagem aparecesse de graça, é óbvio que eu iria pra qualquer lugar. Mas eu acho que, por mais que talvez seja menor, eu acho que eu prefiro ir pra Hollywood do que pra Flórida.
Eu também.
Assim, eu preferia ir pra Osaka, sinceramente.
Ah, não, sem dúvida. É acho que
seria o mais legal. Mas é... Mas então, ano que vem... Pô, podia, né? Assim, sei lá, no lugar do antigo Play Center subir o Super Nintendo World aqui em São Paulo. É legal. Quais as chances reais de um parque assim poder existir no Brasil? Nulas?
Não, não vai acontecer. Acho que
então... Nulas, né? Ok, ok. É... Ghost, eu não sei se você sabia disso... Mas amanhã é dia 4 de maio, e meu, a cultura nerd é muito divertida. A galera faz uma piadinha com May the 4th,
Be With You.
Sabia disso?
Sabia, é mesmo, sabia. Que coisa, é mesmo.
E aí, por conta disso, Fortnite ganhou um monte de coisa de Guerra nas Estrelas hoje. Na verdade, eu tô falando no presente, porque a maior parte das pessoas vão ouvir o gravado. Mas quem sabe o pessoal ouvindo ao vivo, na verdade, seja ainda ganhará um monte de coisa de Star Wars nesta sexta, dia 3. E é adição permanente a maioria das coisas, não é só um evento dentro do Battle Royale. Ah, ok, confirmado que já saiu aqui pelo Luiz Moratelli. A maior parte das coisas está sendo adicionada ao Lego Fortnite. Você tem um outro mundo agora baseado em Star Wars para poder construir coisas e tudo mais. É... E a ambientação é que você está especificamente numa vila de rebeldes que você pode construir e fazer crescer. E... Ao redor disso tem umas bases imperiais e você pode, né, encontrar blasters, pode encontrar sabres de luz, etc. E dá pra construir coisas como a cantina de Mos Eisley e tal. A questão é que, no geral, o preço por peças adicionais e coisas assim, eu vi o pessoal reclamando que tá muito caro no Lego Fortnite. Assim como as músicas individuais lá no modo de Fortnite Festival. Mas você tem isso. Mas, é um pequeno porém, apesar de que eu acho que isso não deve espantar ninguém, eu acho que daria pra imaginar, que é, se você tava construindo coisas no Lego Fortnite, não dá pra levar esse progresso, né, porque é um mundo separado, então é como começar uma nova instância, começar a construir as coisas ali do zero e tudo mais. No Star Wars tem, no Battle Royale tem coisas como, tem o Chewbacca pra você encontrar, pra ele te dar uma missão, tem o Darth Vader como chefe pra você matar, prará, prará. Mas é... Tem lá o passe... Como é que eles estão chamando? É o passe de evento que libera mais peças e construção de prédios no Lego Fortnite. E ele também tem uma skin de Chewbacca de Lego, que essa você pode usar no Battle Royale também. E tem algumas coisinhas também no Fortnite Festival. Acho que você pode tocar a música de Star Wars em algumas coisas. Tem algumas coisinhas no Rocket Racing, etc, etc. E Icaro Cruz está avisando aqui que estão dando Lego Star Wars... Clone Wars no Prime.
Tô dando Fallout 3 no Prime Game também.
Tô dando Fallout 3. Ou, o Prime Game perdeu um pouquinho esse timing. Eu acho que ainda vai funcionar, mas devia estar ali antes, né? Já.
Podia ter sido no dia da estreia da série esse negócio aí.
Mas então é isso. Coisas de Star Wars no Fortnite. Amanhã, Ghost, né? Pra quem tá ouvindo o gravado já passou, mas amanhã... Tipo, é esperado que haja, sei lá, atualização de mostrar um pouquinho mais Star Wars Outlaws, mostrar um pouquinho de algum jogo Star Wars. Isso deve rolar ou não?
Cara, não tô sabendo de nada. De nada mesmo.
Tá aqui.
Eu acho que não vai
Formação
ter nada. Eu acho que não vai ter nada muito grande, não, né? Tipo, tem sei lá, o Star Wars Outlaws e tal pra sair. Mas eu não acho que a gente vai ver muita coisa, não. Sei lá, eu diria que talvez uma imagenzinha ou outra aqui, sabe, pra...
Só pra sinergia da marca.
É, mas é isso.
Porque, assim, o que a gente tem próximo de Star Wars? O Outlaws é em agosto, certo? Hoje saiu que aquele Star Wars da Zynga finalmente tem data pra sair depois de anos e anos.
Nossa,
e
tá
não
aí,
parece bom, mas sai esse ano também. O da Quantic Dream, né, sem sinal, né, de quando vai rolar. O Outlaws é o da Massive, né?
Isso.
É o, que é o da Massive. Tem mais Star Wars além disso? Tem o da Amy Hennig, né? Não, pera, a Amy Hennig não tá mais fazendo Star Wars. Isso acabou faz muito tempo. Tá, é difícil manter isso tudo em cabeça. E é isso, Star Wars, então, que tem? Além, é claro, de eventualmente a terceira parte da trilogia Star Wars Jedi, né?
Uhum.
Mas eu acho que é isso, basicamente, que a gente tem agora.
Não, é isso, brother. Não acho que vai ter muita coisa, não. Eles têm, tipo, Acolyte, a série. Eles estão relançando o Ameaça Fantasma no cinema. E vai ter umas coisas aí de, tipo... De teaser e prévia, etc. Mas não grandes coisas. Não acho que vai ter muita grande coisa, não.
É, essas daqui são só alguns avisos. Humanity, aquele jogo de quebra-cabeça que foi muito elogiado no seu lançamento, agora tá a caminho do Xbox. Ele já saiu, né, há um tempo pra PC, PlayStation, e chega ao Xbox One e Series agora no dia 30 de maio. É, então, mais ou menos um mês aí. E o Dungeons of Hinterberg, que é aquele jogo que lembra Zelda, que quando ele é em 3D e quando ele apareceu a primeira vez, algumas pessoas até falaram: eita, parece Celeste, porque a protagonista parece a Madeline de Celeste. Ganhou data de lançamento. Ele sai no dia 18 de julho no Series e no Steam. Também estará disponível no Game Pass. E eu vou adicionar a informação que essa eu tinha perdido, que o Ícaro trouxe, que o Humanity estará no Game Pass também. Ah, ok, então bom jogo indo pro Game Pass. É, esse outro aqui, eu esperava que fosse outra coisa e acabou não sendo, porque a Housemarque fez um teaser de anúncio no começo dessa semana. E eu pensei, pô, PlayStation falou que não vai ter nenhum jogo de uma enorme franquia esse ano, mas os trabalhos da Housemarque não se encaixam exatamente isso. Vai que tem um Housemarquezinho esperando a gente aí no segundo semestre, né? É um estúdio que eu gosto, posso não amar todos os trabalhos, mas é um estúdio que eu gosto. Não é esse o caso. O teaser era que, na verdade, é uma celebração dos 3 anos de Returnal. E os anúncios eram uma graphic novel adaptando o jogo que está sendo publicado pela Dark Horse. O nome é Returnal Fallen Asteria. Deve falar Asteria, mas enfim, Asteria. É, isso vai ser lançado junto de um livro de arte e uma adaptação animada. A primeira parte animada, quem tiver interesse e curiosidade, tá disponível no canal do YouTube da Housemarque. A HQ de 88 páginas estará disponível a partir do dia 22 de outubro. Boas notícias para fãs de Returnal, más notícias para fãs da Housemarque que não são fãs de Returnal.
Ah, não foi agora que a gente teve Resogun 2.
Não foi agora. Nossa. É. Alguma coisa na pegada de Resogun seria maravilhoso. Oh. Maravilhoso. Mas a Housemarque disse que deu uma afastada das coisas mais arcade, assim, né?
É, tudo bem, eu entendo.
Eu já falei isso no passado, eu vou repetir aqui. E eu não sei se PlayStation deixaria. Eu queria muito que a Housemarque podia fazer um novo roguelike, mas que fosse permitido a ela lançar no PlayStation no formato Early Access. O deixar evidente. E assim, tecnicamente o Dreams lançou em Early Access no PlayStation 4, então às vezes... Porque eu acho, eu realmente acho, que o que impediu, assim, o Returnal de poder ser um pouco... mais ali, eu sinto que é o tipo de ajuste que teria acontecido com uma... Não só o feedback de um Early Access, mas obviamente uma estrutura montada pra isso, né? Quando que você pensaria que você lançaria o jogo e continuaria com o desenvolvimento ainda por uma cauda ali depois, porque quase lá o Returnal. Quase.
Quem sabe?
É... Chegando ao final, esse aqui não é exatamente um meia-culpa, porque a gente não tem os dados, mas é até algo que eu falei erroneamente, porque eu tinha mencionado no Mothership que não parecia que o Rise of the Ronin tinha tido boas vendas, dado que a gente não viu a Koei Tecmo falando nada, né, de números, e pareceu que o jogo passou meio batido e tudo, mas claro, tem o porém que ele provavelmente tem financiamento de PlayStation de alguma forma também, por ser um exclusivo, mas, pelo menos, diante das expectativas da Koei Tecmo, ele tá indo bem, tá adiante do que eles estavam, do ritmo que eles esperavam. E disseram que o ritmo de vendas está ultrapassando da série Nioh. Não que significa que ele está vendendo mais do que Nioh, porque afinal Nioh tem 2 jogos e relançamentos remasterizados desses jogos, né, coisas assim.
Seria que o Rise of the Ronin 1 está vendendo num ritmo mais rápido que o Nioh 1 lá atrás.
Exato, é. Né, se você pegar a janela e tal, é. Ele tá... E assim, ah, essa ascensão, né, essa reta vai continuar dessa maneira? Não sei, é. Provavelmente não. Mas se a Koei Tecmo tá feliz, tá bom o suficiente, né?
Inclusive, comecei a jogar o Ascensão do
Rise of the Ronin.
Não. Ah, ok. Tô de boa. Obrigado.
É, eu joguei comecinho e eu...
É.
Eu já...
Obrigado.
Eu não tenho intenção de voltar pra ele, não.
Tô de boa. Obrigado.
E a última de hoje, Redfall, completou 1 ano de existência.
Ah, rapaz, tá aí. Você já tinha trazido esse spoiler, né?
E que não tem nada pra comemorar, a gente sabe desde o lançamento dele. Mas a data trouxe à tona que, tanto tempo depois, isso foi reportagem do Kotaku, o jogo não recebeu os DLCs prometidos ainda. É, a Bite Back Edition, que você ouvindo isso agora, pode adquirir pela bagatela de R$499,95. Ou, se você já tem o jogo ou jogando via Game Pass, pode ser adquirido separadamente por R$149,95, promete dois heróis adicionais pra Redfall. Eles nunca foram lançados, a gente não tem ideia do que são esses heróis. Eu não sei dizer nem se tem alguém trabalhando nisso ali dentro ainda. Eu acho que por motivos legais eles vão ter que ou reembolsar as pessoas, no mínimo. Mas a última atualização em relação a isso foi em novembro do ano passado, quando foi dito que detalhes desses heróis seriam compartilhados mais pra frente de 2024. E a matéria do Kotaku, né, fala com algumas pessoas que ainda estão jogando, e a galera diz, o jogo melhorou. É bom? Não, aparentemente ele melhorou pra meio, tipo, conseguir às vezes alcançar a mediocridade de maneira melhor. Mas é...
Nem tudo é muito engraçado. 76.
É, eu, assim, quem sabe com tempo e dinheiro e esforço suficiente Redfall chegue em algum ponto, né? Teve declaração da Arkane, de alguém da Arkane, dizendo, a gente vai fazer virar um jogo bom.
Pô, e assim...
Eu questiono se isso é um bom objetivo. Tem coisas que são ruins e a gente tem que aceitar. Nem tudo que é criado é bom.
Eu não torço contra, e sem dúvidas a gente tem exemplo de jogos que melhoraram com o tempo. Tipicamente são jogos que não podem ser deixados de lado, como Final Fantasy XIV, como Fallout 76, como outros MMOs e jogos de serviço e tudo mais. Também tem jogo, inclusive de serviço, que, como você falou, putz, o problema é muito central ao jogo, sabe? E aí talvez o melhor seja você partir para um novo projeto. Eu não quero dizer se os caras, sei lá, desistam do Redfall e deixem o jogo para lá.
Desistam do Redfall.
Mas eu quero desistam do Redfall e deixem o jogo para lá. Gente, não tem problema. Assim, quer dizer, tem problema, mas... Errou, acontece. Nem todo... tipo, eu acho que a gente precisa... É muito difícil, às vezes, entender a linha entre... Esse jogo merece essas tentativas de recuperação que a gente já viu sendo feitas no passado... Ou ele merece deixar de lado?
Uhum.
Eu acho que esse é um caso que o fato dele, sabe, não ser uma coisa que é... Pô, ele tem elementos, né, de multiplayer, ou eu tô lembrando errado?
Sim, ele tem. Ele é multiplayer co-op.
Mas ele, tipo, é um mundo, assim, constantemente vivo e atualizado, com a galera entrando.
Não, eu acho que a última contagem nos PCs era, tipo, 50 pessoas em média jogando.
É, sei lá.
É, eu tipo, imagina ser a pessoa que um ano depois do lançamento tá trabalhando em Redfall ainda. Assim, melhor do que não ter emprego.
Ah, não, sem dúvida.
Mas você entende, tipo, como deve ser meio... Cara, o jogo foi abandonado, eu não... E ainda fica preso com isso de, puta, no fim não lançou os personagens porque tava tentando melhorar algumas coisas. Será que não é o tipo de coisa que você lança o que você prometeu por dinheiro e corta e vai embora, sabe? O Luiz falou, agora tem exatamente 61, com pico de 65 nas últimas horas. Isso no PC, né? Pode ser que tenha mais gente no console. Tipo, e essa... Certo, porque eles não lançarem o que foi prometido na edição de R$500. É meio complicado, certo? Você tem que lançar.
Não, isso aí sem dúvida. Isso aí tem que ser lançado. É mais a questão do quanto que você vai investir em recuperar esse jogo depois disso, sabe?
Eu fico me perguntando se tem gente dentro da Arkane meio... A gente prometeu isso. Puta merda, eu não lembrava mais.
Porque rapaz,
o negócio... Eu sinto tá tão apagado que eu não sei se isso tá na mente das pessoas, necessariamente. Pichu Moreno falou, cheguei tarde, já falamos mal de Helldivers 2, a gente falou do login de PlayStation, Pichu, falamos. Na verdade, a gente falou de todas as notícias que tinha na pauta de hoje.
Todas?
Na verdade, eu esqueci de uma.
Tem outra?
Eu esqueci de uma que eu deixei aberto e não botei na pauta. Aparentemente, a Nintendo vai trazer de alguma forma o Nintendo World Championship. Não como evento... Mas como um novo jogo, pra quem não tá ligado, esse é o jogo que foi usado naqueles campeonatos da Nintendo lá nos anos 80, acho que começo dos 90, não, acho que 80 mesmo, e que se tornaram, e que foram dados como prêmio pras pessoas e se tornaram os cartuchos mais caros de Nintendinho, são os mais raros e tal. E aí, aparentemente, a Nintendo está trabalhando em alguma coisa que é um novo Nintendo World Championships, mas é meio que... A maneira como tá sendo escrito parece aquele NES Remix que saiu pra Wii U e 3DS, sabe? Mini desafios baseados em jogos da Nintendo, porque, tipo, no campeonato já era, você vai jogar esse pedaço de Mario, você vai jogar esse pedaço de Tetris, não sei o que lá. Mas é, a impressão que dá parece mais um NES Remix da vida. Mas eu tô curioso, eu fiquei me perguntando se não poderia ser alguma coisa na vibe da linha 99. Tipo, 99, não necessariamente 99, mas um número de jogadores competindo e aí vai perdendo, vai ficando um pra trás, só que em vez de ser só em Tetris, em vez de ser só em Super Mario e tal, são várias pessoas saltando de jogo em jogo desesperadamente e competindo umas com as outras. Poderia ser interessante. Mas eu tô só curioso pelo fato de ser uma volta do World Championship. A última vez que a Nintendo resgatou esse nome, até que não faz tanto tempo assim, foi quando o Mario Maker ia sair, né? Porque ela fez fases de Mario Maker e fez um campeonato na época da E3, com umas pessoas competindo no palco e tudo mais, que foi quando a gente pôde ver um pouco mais do que era possível em Mario Maker. Foi legal pra cacete. Mas é só isso. É isso que a gente tem, vai ser pra esse ano. E é isso. É isso. Essa era a última notícia de hoje.
Show de bola, cara. Agora
acabou.
Tá bom.
Ghost!
Oi.
Você tem algum recado do seu lado?
Acho que a gente acabou dando vários recados no começo do programa, cara. Então, não.
Beleza. Então, do meu lado, é aquele recado de sempre. overloader.com.br/ajude. Você encontra ali as campanhas de financiamento coletivo do Overloader. Se você gostou desse podcast que você acabou de ouvir, se você gosta das transmissões que a gente faz no Overloader, considere se tornar um apoiador nosso. Qualquer quantia. Já faz toda a diferença do mundo. E eu também reitero que a gente tem links de filiado da Nuvem e da Amazon. Se você for fazer qualquer compra nessas lojas e usar os nossos links, não custa nada a mais pra você e gera uma comissão pra gente. Então, se você for fazer compra na Amazon BR ou lá na Nuvem, nosso parceiro, usa nossos links, que pra você é a mesma coisa e pra gente ajuda de monte. É isso, meu recado. É isso.
Show de bola.
Novo recado. Ghost, muito obrigado pela sua companhia aqui.
Oh, cara, muito obrigado também. Foi muito bom. E obrigado a todos que nos acompanharam e obrigado a todos que estão aqui celebrando o meu retorno a Fallout. Estou muito feliz com essa vitória.
Acho que metade das pessoas acompanhando estavam celebrando isso especificamente hoje.
Certamente, né? Não tem outra coisa pra você assistir esse programa. Ai, ai. Mas é isso, galera. Valeu. Muito obrigado por ter assistido. Valeu, Heitor. E semana que vem tem mais.
É isso, então. Você já fez a despedida, então eu vou usar a sua despedida. É isso, o Ghost já fez. É isso, gente. Tchau, tchau. E até semana que vem. Beijos.
Até mais.